Adriano, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Teles Júnior, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua proteção de Deus está aberta para a sessão. E solicito ao vereador Pedro Antônio Mariano de Oliveira que faça a leitura do texto bíblico.
Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Mas só andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta. Ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, 22, 25, 28. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, solicito o senhor secretário para fazer a leitura da síntese da data anterior, bem como projeto e correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 6/2018, de autoria do vereador Teles Júnior, que estabelece dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do nosso município e da outras providências. Segundo projeto, Projeto de Lei Ordinária 7/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o serviço voluntário do município de Anápolis e da outras providências. O senhor presidente cumprimentou o senhor Gilmar Alves dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Execução Penal, e o convidou a tomar o assento junto à mesa. Usaram a palavra os vereadores, Jean Carlos e Mauro Severiano. No grande expediente, o senhor presidente convidou para usar a palavra o senhor Gilmar Alves. Foram apresentados questionamentos pelos vereadores. Após a resposta do senhor Gilmar Alves dos Santos, a sessão foi suspensa por 3 minutos para a despedida. Usaram a palavra no grande expediente os vereadores Teles Júnior, Lélio Varenga e Antônio Gomide. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Foram lidos os requerimentos solicitando licença da vereadora Vilma Rodrigues por motivo de licença médica nos termos do artigo 80, inciso 1º, protocolado no dia 19 de fevereiro com prazo de 30 dias. Protocolado pelo líder do partido, vereador Lélio Varenga, e com validade até o dia 21 de março do presente ano. A licença da vereadora foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 177/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Mamães de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 181/2017, de autoria do vereador Lélio Varenga, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao padre Giovanni Alexandre de Souza e determina outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores. Jackson Charles, Teles Júnior, professora Geli e Jackson Charles pela liderança do Executivo. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Lélio Varenga, Jackson Charles e Teles Júnior. Sem nada mais a ver a ser tratado, senhor presidente, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 26 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto em pauta. Projeto de lei ordinária 8 de 2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a lei Escola Vai ao Cinema, a ser instituída no município de Anápolis. São esses os projetos e a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência, convido o vereador Lélio Varengues a usar a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos da mesa diretiva. Bom dia, nobres pares. Bom dia, rádio que nos transmite aqui, Rádio Manchester. A todos os nossos internautas, a saúde que nos acompanha através do Canal 10. Todos os colaboradores desta casa. Bom dia a todos presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui mais uma vez, agora a senhora presidente, né? Em exercício. Senhorita, para tratar mais uma vez a questão do presídio e das transferências dos presos aqui da cidade de Anápolis. Estive fazendo agora nesta manhã uma visita no presídio velho, de manhãzinha fui para lá, e há uma angústia muito grande por parte dos colaboradores daquela unidade. O presídio ser transformado em presídio regional. Dia 7 nós protocolamos, encaminhamos em termos de ofício para a doutora Lara, para o doutor Gilmar, para que pudéssemos realmente fazer um grande mutirão, uma unidade em defesa da cidade de Anápolis, em defesa do nosso presídio. Após isso, tivemos a leitura do documento de doação daquele terreno, aqui nesta casa, trazido por nosso vereador Antônio Gomide, e também pelo vereador Jackson, e onde se trata claramente daquele termo de unidade prisional. Ora, da mesma forma que o governo entende que unidade prisional é um presídio regional, pode também entender que unidade prisional é uma cadeia municipal. Então, nós temos uma faca e dois gumes, e na verdade o governo do estado tem olhado só para o lado da regionalização. Por que não olhar pelo lado da municipalização? Por que não transformarmos realmente esse presídio em cadeia municipal? Podemos sim, porque se unidade prisional entende-se que é o presídio regional, pode entender também que a unidade prisional é uma cadeia municipal. Então, creio que depende de bom senso por parte do governo do estado, depende de cada vereador desta casa estar presente, estar firme, juntamente com o executivo e também junto com o judiciário, para lutarmos que realmente esse presídio seja ocupado pelos presos da nossa cidade, e não que possa trazer presos de outra cidade para aqui serem ocupados. Então, a nossa luta, conclamo mais uma vez esta casa, para estarmos juntos, juntos em defesa da nossa cidade, em defesa da nossa gente. Mas também estarmos juntos para que realmente esse presídio não seja ocupado por presos de outra cidade. Já dizia aqui semana passada, se isso acontecer, já está tendo propostas aí de mais de 100 presos para vir para o nosso presídio aqui. já são notícias extraoficiais, mas já estão vinculando aí no meio da sociedade. Ora, foi com recursos do município que foram adquiridos aquele terreno ali. Ora, aquele presídio foi feito, aquela unidade prisional foi feita para atender a cidade de Anápolis. Agora vamos atender outros municípios, atender o desejo do senhor governador. Eu creio que o senhor governador está para governar para todo o estado, mas tem que respeitar a cidade de Anápolis, senhor governador. Mais uma vez, falo para o senhor. Vamos sim, conclamo essa casa para lutarmos unidos. Vamos até o secretário de Segurança Pública. Na verdade, eu creio que ele que tem que vir aqui, como já mencionamos, não sei se já ficou agendado, mas é obrigado, é necessário que o senhor secretário de Segurança Pública do Estado venha a esta casa prestar contas para a cidade de Anápolis, prestar contas a esta casa de leis que representa o povo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes no plenário, a imprensa que nos acompanha, as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, pela Rádio Manchester. Eu estou participando hoje aqui dessa tribuna para poder entender e registrar a minha indignação. Por exemplo, nós tivemos, no início do ano passado, a transferência de presidiários que estavam encarcerados em Aparecida. E o governador Marconi Perillo encaminhou eles para um presídio nosso aqui que estava em fase de construção. Isso causou um repúdio muito grande por parte da comunidade anapolina e também por parte de nós, políticos. Nós vimos aquilo ali como uma ação inconsequente. E o meu registro naquela ocasião foi justamente porque o meu registro da minha indignação naquela ocasião, transferir os presidiários para a cidade de Anápolis, pessoas que eram de Aparecida de Goiânia. E qual foi a dificuldade maior que eu vi? Foi justamente os familiares terem a dificuldade de se deslocar de Aparecida de Goiânia para Anápolis, para poder dar o apoio moral na recuperação daquelas pessoas que estavam presas. Porque o apoio familiar é muito importante para essas pessoas, para elas serem reinseridas na sociedade. Então, nós estamos vendo novamente acontecer isso, uma coisa que poderia ser mérito, uma coisa que poderia alegrar os corações de todos, porque nós sabemos que o problema carcerário, a reforma carcerária, ela precisa acontecer no Brasil, num déficit carcerário muito grande no Brasil. E o governador, em vez de carregar esse mérito para ele, em vez de carregar esse mérito por estar construindo presídios na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, vários presídios estão sendo inaugurados agora, em vez de carregar esse mérito dessas obras sendo entregues, fica causando o que? Insatisfação na comunidade local. Você pegar o presidiário e levar para uma outra cidade, distanciando a família desse presidiário, o que ele está querendo promover? Quer promover justamente a discordância e a inconformidade das pessoas e a insatisfação das pessoas que querem apoiar as pessoas que estão presas. Então, eu gostaria de dizer, senhor governador, o senhor precisa de carrear esse mérito de estar entregando essas obras e não fazer esses deslocamentos inconsequentes dessas pessoas, distanciando-as dos familiares. Então nós precisamos que haja uma estratégia por parte das pessoas que estão envolvidas aí, do nosso secretário de segurança, que seja, que pense nas consequências de estar deslocando e distanciando as pessoas, as familiares. Então, gostaria de deixar registrado aqui esse meu repúdio com essa ação. 64 presidiários de Anápolis foram deslocados para Formosa. Isso foi uma atitude inconsequente. E nós estamos aqui recebendo hoje pessoas que estão pedindo o apoio da Câmara de Vereadores, pedindo o apoio dos políticos, para que essa atitude seja revertida o mais rápido possível. Eu quero dizer a vocês que vocês têm o meu apoio e nós vamos estar agora diante. Vamos estar diante, na frente com vocês, lutando para que isso seja revertido o mais rápido possível. Obrigado a todos. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero aqui agradecer a presença dos advogados, doutora Maria José, famosa Zezé, nossa amiga, doutor André Luiz, seja muito bem-vindo, doutor Alex Batista, doutor Bruno Mariano, doutor Helber Luiz, todos os advogados criminalistas da nossa cidade, muito obrigado pela presença. Essa questão do carcerário na cidade de Anápolis é uma questão que a Câmara Municipal tem acompanhado de forma muito estreita. Estamos acompanhando isso aí, estamos preocupados com essa questão. Desde o ano passado, quando os presos de Aparecida de Goiânia vieram para Anápolis, a Câmara se mobilizou no sentido de garantir que o novo presídio atendesse a população carcerária de Anápolis. Estamos aqui hoje, muitos familiares de pessoas que estão presas, e essa transferência para Aparecida de Goiânia, perdão, para Formosa, ela causa muitos transtornos. Imagina vocês, tem que sair daqui para ir para lá para visitar, para levar a Cobal, para os advogados, tem a questão de contato com o cliente, fazer uma estratégia de defesa, preparar um recurso, tem que andar daqui até Formosa para fazer esse contato com o cliente. Ainda mais que muitas das pessoas que estão presas são pessoas com dificuldades financeiras, e muitos advogados são advogados dativos, que às vezes nem recebem para fazer esse serviço, e aguardando receber o HD do Estado, que recebe depois de não sei quantos anos, tem que andar daqui a Formosa para ter audiência com seu cliente. Até mesmo para o sistema carcerário, para o sistema judiciário, é um constrangimento. Se tiver uma audiência, tem que buscar a pessoa que está lá em Formosa para trazer para cá. Então essa é uma questão que preocupa muito a Câmara, que todos os vereadores estão com vocês. Nós solicitamos uma audiência com o secretário de Segurança Pública e o coronel Edson, que cuida da situação carcerária do Estado todo, e ele agendou para hoje, junto com a doutora Lara, que é a juíza de execução penal, uma audiência com a Câmara de Anápolis às 14h30. Então, hoje os vereadores estarão, hoje, lá na Secretaria de Segurança Pública, ele convidou a Câmara, acabou de me ligar aqui agora, enquanto eu estava... Fui conversar com o doutor aqui, recebi uma ligação, e ele convidou a Câmara para estar lá em Goiânia hoje, às 14h30, com a comissão de vereadores, coronel Edson. Acabou de me fazer um contato comigo, via celular, convidando a Câmara para estar lá em Goiânia hoje, junto com a doutora Lara, que é a juíza da execução penal, às 14h30. Doutora Lara é a juíza. Junto com a doutora Lara, juíza da execução penal, às 14h30, lá em Goiânia. Doutora Lara é juíza da 4ª Vara Criminal, que é juíza da execução penal de Anápolis. Lara Gonzaga de Siqueira, se não me engano. O coronel Edson é o secretário encarregado da situação, da situação carcerária, da administração do sistema penitenciário.
Desculpa interrompê-lo, mas essa reunião é com o coronel e o secretário de segurança. Vai estar presente?
Segundo foi informado, que eles separaram a questão da Secretaria de Segurança Pública da situação da administração.
Esse não tinha que conversar com ele, não. Esse é aquele que eu tinha problema com ele aqui. Ele não resolve nada, não.
Então, só o convite, vereador Jacques. Os vereadores que desejarem ir estão convidados. Iremos sair daqui da Câmara hoje por volta de 1h20, por aí, 1h15, para estar lá em Goiânia às 2h30 para esta audiência. Então, eu quero aqui anunciar que estaremos lá em Goiânia hoje discutindo com ele essa questão. E nosso apelo
não é outro senão que o presídio de Anápolis sirva para os presos de Anápolis. Precisamos, vamos fazer essa cobrança. A questão de transferência para outra cidade, só se for uma questão extraordinária. Uma pessoa, um preso que esteja com risco de vida aqui, um preso que tenha um problema de interno lá com os outros presos. Vamos fazer esse pedido, para que não haja essas transferências assim, em lote, como foi feito aleatoriamente, 64 pessoas saindo daqui e sendo levadas para lá. Então, estaremos lá hoje e amanhã traremos um resultado para vocês dessa reunião. Então, estamos mobilizados. O que depende da Câmara, o que podemos fazer para ajudar vocês nessa questão, pode ter certeza que estaremos fazendo. Então, fica aqui o convite para todos os vereadores que quiserem ou puderem ir a Goiânia agora, para que possamos estar lá discutindo com a Secretaria de Segurança Pública essa questão que é tão cara para a cidade de Anápolis. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton, senhoras e senhores, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, os familiares dos Reino do Cano de Anápolis, doutor Bruno Palan, meu amigo, grande criminalista na cidade, em nome seu, cumprimento todos os advogados que estão presentes também, doutor Bruno. Você tem feito um belo trabalho em nossa cidade e a Câmara de Anápolis reconhece o seu trabalho. Sobre o Reino do Canto, eu quero dizer às vossas excelências. Da mesma forma que o João da Luz falou aqui, eu tenho a mesma linguagem que ele. Final do ano passado, quando o governador mandou aquelas pessoas para cá, fui contra. Sou contra a transferência de preso. Sempre fui contra. Dá um trabalho danado para os próprios advogados e para os familiares. Como que essas pessoas vão deslocar aqui 420 quilômetros? São 210 quilômetros para lá e 210 para cá. Eles têm que ir. É uma via cruce, vereador Japão. É uma via cruce. São as pessoas humildes. É lógico, o reeducando está lá, cometer um crime, está pagando pela pena. Mas não vamos sacrificar a família, não. Inclusive, o reeducando estão só contra essa transferência. Vereador Jacques, fala a mesma linguagem de Vossa Excelência que interpretou meu presidente. Esse coronel não vai resolver droga nenhuma. Absolutamente. O que é que a Câmara tem que fazer? O que é que a Câmara tem que fazer? Fazer uma nota de repúdio e chamar ou ir lá, doutor Irapuã Costa Júnior, que esse secretário é chefe do coronel. Esse sim, ele já foi prefeito de Anápolis, sabe a situação de Anápolis, depois ausente da política de cargo público, que ficou ausente muito tempo, agora ele assumiu a secretaria. Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública. Tem que ir lá e falar com esse homem. A Câmara repudia o deslocamento dos nossos presos aqui para a cidade famosa. Fala a mesma linguagem de vocês. O que é que nós temos que fazer, doutor Bruno? Todos os vereadores aqui se lá e vamos lá no secretário. Vamos no secretário. A população de Anápolis repudia esse tipo. Pô, presídio foi feito aqui no município de Anápolis. Os presos de Anápolis têm que ficar aí. Não mandar para outro local. Eu sou contra isso, radicalmente contra. Eu não estou muito bom não, porque eu estou gripado, eu acho que eu estou com dengue. Vou falar muito pouco hoje, senão estoura a minha garganta. Mas é isso, nós falamos a mesma linguagem, doutor Bruno. Você está de parabéns com esse corpo de advogado aí, ó, de trazer esse pessoal. E conta conosco aqui, conta conosco. Pode contar com a Câmara para o que der e vier. Nós temos que lutar pela cidade de Anápolis. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o espaço. Pequeno expediente, aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Começo minha fala aqui cumprimentando as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela transmissão da Câmara. e principalmente você que nos acompanha pela Rádio Manchester. Quando eu falo principalmente você, que é mãe, ou que é pai, ou que é parente, de um preso que estava aqui no Recanto do Sol, e quando ficou sabendo que ia ter uma cadeia nova, que você ia mudar para um local onde você poderia cumprir sua pena. No entanto, a família acordou no dia com a surpresa do governador, que transferiu para outra cidade. Uma cidade onde a família, a maioria, não tem condição de locomover, de ir até lá para poder saber o que está acontecendo. E o pior, ao chegar lá, o próprio preso não sabe a cela que ele vai estar ali, com quem vai estar, ou aquelas pessoas que ele nunca viu na vida. Pessoas que às vezes ele está ali convivendo o dia a dia, e no entanto ele está resguardado de não ter nenhum perigo de ser agredido dentro de sua cela. Mas quando ele sai daqui e vai para uma outra cidade, ele corre esse risco, que ele está ali com pessoas desconhecidas. Então eu uso a tribuna aqui para poder falar daquilo que vem acontecendo na cidade, não é de agora não, já faz tempo. Esse governador não tem nenhum compromisso com a cidade de Anápolis. Isso é mostrado através da Seniago, isso é mostrado através da CELG, e agora é mostrado também através dos carcerários que foi transferido daqui de Anápolis para Formosa. Não que nós temos alguma coisa contra a cidade de Formosa. Eu quero dizer para vocês, familiares que estão aqui no plenário da Câmara Municipal, se nós tivermos preso realmente perigoso, chefe de facção na cidade de Anápolis, tem que ser transferido mesmo. Mas será que 65, 64, todos são perigosos? Sem contar que eu fui abordado na porta da Câmara por uma família ali, que na realidade o preso que foi transferido para lá, João, só estava esperando um laudo para poder sair do presídio. E, no entanto, ele foi transferido. Eu quero dar uma parte ao vereador Pedro, só em antes da parte para o senhor, eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Almildo Batista, que semana passada, na sessão, foi chamado à responsabilidade de estar organizando essa casa para ir até Goiânia. E hoje, segunda-feira, o senhor já vem trazer uma resposta que temos que ir sim. E já vai ser ouvido 2 horas. Eu quero, presidente, se tiver alguém dali que queira ir em Goiânia, eu quero colocar o meu lugar à disposição por algum da família ou algum advogado representar essas pessoas que estão aqui junto com os vereadores. Então, se alguém quiser, eu abro mão para alguém no meu lugar. Agora eu vou dar uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Pois não, presidente Domingos Paulo, muito lembrado, o senhor vem falar. A gente fica com entender também, senhor Domingos de Paula, a cadeira, o presídio está sulotado. Quando inaugura que vai coisar, vai transferir. E o acolhimento de distância quase 400 quilômetros, né? A família, o advogado, igual o senhor está falando no caso desse aí, estava dependendo só o parecer para liberar, agora transfere para lá, deslocar. Como fica a família? Ele tem parente, tem filhos, mulher, pai, mãe. E a própria defesa do advogado também, Domingos de Paulo, para deslocar quase 400 quilômetros para ir, quase 800 quilômetros. E porque quando inaugurou, o professor Geri transfere. Porque quando inaugurou o novo presídio, tem mais espaço para, né, quando está a sublotação, tudo cheio. Agora, com inaugura o novo presídio, o espaço, faz essas transferências de 65 presos que é aqui de Anápolis, é uma dificuldade imensa para as famílias, para o advogado, igual o Mauro também usou a palavra. E a gente repudia essa decisão do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro. Mas o que nos traz maior preocupação é porque o que nós vemos nessa situação aí, na realidade, é uma transferência por transferir. Porque, na realidade, não foi nenhum preso para um grande presídio de segurança máxima, igual o Fernandinho Beiramar foi transferido de um estado para outro. Se realmente os nossos presos são tão perigosos assim, que nós pudéssemos construir nesse estado aqui uma grande cadeia, mas uma cadeia de segurança máxima. Não aquilo que está ali, aquele presídio que foi construído ali. Então aqui eu quero me colocar à disposição dos advogados que estão aqui nessa casa, que veio aqui procurar a parceria dessa Câmara Municipal para poder realmente trazer esse presidiário para a própria, para poder dar uma oportunidade da mãe ir lá ver o filho, do irmão ver o irmão, da irmã ver o irmão, para poder saber como é que está a situação física desses presos, que na realidade quem tem que tomar conta é o Estado. Mas nós queremos que o Estado tome conta aqui no nosso município, onde em 2009 a cidade de Anápolis doou um terreno para poder construir esse presídio, para poder atender a nossa cidade, atender a cidade de Anápolis, aonde esse presídio foi construído para poder desafogar aquela cadeia do Recanto do Sol, que está superlotada. E agora, vereador Lego, ao fazer, transferido, é a mesma coisa quando o senhor constrói uma casa nova, e quando o senhor vai mudar para essa casa nova, aí o senhor fala, não, não vou levar você não, esposa, vou colocar outra lá dentro. Nós precisamos que esse governo que está aí respeite a cidade de Anápolis, em todo sentido, em todo sentido. Viu, vereador Mauro? Esse governo não tem nenhum tipo de respeito com a população de Anápolis. Então, aqui, presidente, eu quero ser solidário ao senhor e dar os parabéns à Vossa Excelência por ter agido rapidamente, marcado essa reunião lá hoje, para a gente poder trazer uma solução para as famílias que aqui estão. Nem vou usar meu tempo todo, porque não há necessidade. Mas aqui a minha fala é de repúdio a esse governador que não tem respeito com a cidade de Anápolis. Mas nós temos uma arma muito importante, que é agora, no mês de outubro. Mês de outubro é a principal arma que nós vamos ter contra esses políticos que não respeitam a cidade de Anápolis. Não se esqueça disso, população. Ao chegar outubro é a hora de nós dar a resposta a esses que não respeitam a cidade de Anápolis. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Telles Júnior.
Presidente Hamilton Filho, nobres colegas, edis, ouvintes, nossos especiais telespectadores e, com certeza, nesta manhã, você que acompanha, dando a honra da sua presença no plenário dessa Casa de Leis. Muito bem-vindo. E essa temática que outros vereadores levantaram tem uma grande importância decisiva nessa semana. Quero cumprimentar todos os advogados aqui, André, Dona Zezé, Helbi, o Bruno e muitos outros que são da área profissionais. Essa Casa de Leis também, nas pessoas, os colegas Giancarlo, Thaís Souza, Eliner, que também são da área do direito, professora Geli e, com certeza, o nosso presidente Hamilton Filho. Quero começar parabenizando essa casa por entender e compreender essa necessidade. Mas nós temos uma frente parlamentar de segurança, e é a ela que eu quero chamar a atenção, na pessoa de quem me pediu assinatura na sua criação, foi o pastor Elias. Então, com certeza, eu sei que essa frente, pastor Elias, essa é a hora. E esse é o momento...
Uma parte.
...da resposta para a sociedade. Uma parte concedida, meu nobre pastor.
Obrigado, Teles, pela parte. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta manhã, os advogados, familiares. Cumprimentar o meu presidente Hamilton, nobres pares. E dizer aos familiares, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública desta Casa de Leis, venho também manifestar minha preocupação, Teles, com respeito à transferência de detentos do tempo prisional da cidade de Anápolis para o presídio de Formosa. Porque fui procurado por várias famílias que buscam uma resposta do governo sobre a qual será o desfecho final desta ação, que, ao meu ver, precisa ser revista pelas autoridades do setor. Não quero aqui entrar no mérito das razões pelas quais o governo do Estado tomou a decisão de acordo com o levantamento preliminar que foi feito. O principal motivo é a desarticulação das quadrilhas que atuam dentro e fora dos presídios. O problema é que, dentre os líderes de facções e outros detentos de bom comportamento, também foram removidos que têm um bom comportamento. Não justifica. Mas venho de público manifestar aqui, Teles, como presidente da Frente Parlamentar, meu apoio às famílias dos detentos e aos nobres pares, que também estão preocupados com essa situação, crendo que juntos acharemos uma saída para amenizar o sofrimento das famílias. Quero dizer ao meu presidente que eu quero estar junto com o senhor lá hoje e conte comigo, a família, todos os familiares dos detentos que foram transferidos, nós vamos em busca, sim, de uma resposta. É preciso termos uma resposta. Estamos juntos. O Frente Parlamentar está em ação.
Obrigado. Uma parte, nobre vereador.
Ainda agradecendo essa bela manifestação. É isso que esperamos dessa importante frente capitaneada pelo senhor. E com certeza terá êxito, porque é do mesmo partido do senhor governador. Uma parte para Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre vereador Tela Júnior, pela oportunidade. Nobre vereador, eu venho de encontro sempre à luta em defesa da nossa cidade. Gostaria muito de pedir, principalmente aos nobres colegas que fazem parte do governo do Estado, do PSDB, pastor Elias, Mauro Severiano e também o Américo, que possa realmente interceder junto. Eu vou de encontro ao posicionamento do nobre vereador Jackson. Eu também creio que não vai adiantar nada. Respeito o coronel como autoridade, ele é, mas administrativamente quem tem que resolver é o senhor secretário de Segurança Pública juntamente com o senhor governador do Estado. Eu creio que essa visita vai ser uma visita a mais. Sou contrário, eu não irei. Eu não irei. Eu gostaria muito que ele que viesse aqui, o senhor secretário de Segurança Pública do Estado, o senhor Irapuã Costa Júnior. Volto a dizer, sou contrário também à nomeação desse senhor, que entende de dinheiro, entende de banco, e não de segurança pública. Gostaria muito, senhor presidente, cumprimentá-lo pela atitude, pela iniciativa. Mas, que não vai resolver. Nós temos que trazê-lo aqui. Não, nós temos que ir lá. Ele tem que dar justificativa, tem que dar explicações para a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis merece respeito. Muito obrigado, senhor nobre vereador Telo Júnior.
Obrigado, Lélio Alvarenga. Com certeza. O objetivo, como aqui já colocado, não sendo repetitivo, em 2009, de resolver a superlotação do presídio de Anápolis, pelo atual prefeito, que é nosso colega aqui hoje de bancada, Roberto Gomide, foi muito bem lembrado pelo líder do prefeito Roberto Jackson na semana passada. A doação da área, se independe de se é federal, se é estadual, se é municipal, acho que esse não é o objetivo da questão. Não é o debate. A essência foi a proposta, que foi resolver a superlotação daquilo que já tinha, já havia na cidade de Anápolis. É isso que aumenta a criminalidade. e agora entregou ao governo do estado um novo presídio. Ao invés de transferir, resolvendo o problema da superlotação, Luiz Lacerda, para o novo presídio, as famílias, pessoas que estão saindo, aí a gente, mais uma vez, Mauro Severiano, é surpreendido por um presente.
Uma parte, vereador.
Que é a transferência para longe das famílias, longe da assistência, ou seja, totalmente inverso o papel da ressocialização. Mas eu quero dividir essa parte, esse pensamento também, com o nobre vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador, pela parte. Acho que o que nós não podemos admitir, vereador Teles Júnior, é que continue essa falta de respeito que vem do governo do estado, o senhor Marconi Perillo, em relação a esse presídio, em relação à segurança pública aqui da cidade de Anápolis, principalmente em relação ao presídio. É patente a falta de respeito com que o governo do estado trata a cidade de Anápolis. Primeiro, foi o tanto de tempo que levou aí, a embromação que levou para a construção do presídio. Depois, veio aquela invasão do presídio, fazendo um ano agora, no começo do ano passado, a invasão do nosso presídio aqui, para trazer os presos de Aparecida, sem comunicar com nenhuma das autoridades aqui de Anápolis, sequer com o prefeito da cidade. Agora, nós fomos pegos de surpresa aí, que nos informou aí o doutor Gilmar Alves na última reunião que teve aqui, que o governo do estado votou de forma sigilosa uma lei lá que não deu publicidade. Eu não vi falando disso em nenhum instituição aí, de nenhum jornal, nem rádio, ninguém informou sobre essa lei que votou lá. O governo do estado sabe o clima que estava, a discussão que estava sobre esse presídio aqui na cidade de Anápolis. E vota uma lei lá, justamente vindo contra aquilo que estava sendo discutido aqui. Colocando o presídio como presídio regional, também sem conversar com nenhuma autoridade aqui da cidade de Anápolis. Parece que votaram o trem escondido, justamente para esconder aqui, de forma sigilosa, justamente para esconder aqui das nossas autoridades aqui em Anápolis. Então é uma falta de respeito que nós não podemos mais admitir. O governo tem que conversar aqui com a cidade de Anápolis a respeito das decisões que ele tomar aqui em relação, principalmente, ao nosso presídio aqui, porque foi um presídio construído com uma área doada pelo município de Anápolis, pago com o suor da população de Anápolis, e que precisa de mais respeito, mais transparência na hora de tratar essas questões envolvendo o presídio. Eu acho que nós não podemos admitir de forma alguma, por isso que a Câmara realmente tem que agir e reagir justamente devido a essa falta de respeito, a essa falta de transparência com que o governo do estado trata a cidade de Anápolis em relação a esse presídio. Obrigado pela parte.
Meu tempo, agradeço, Luiz. Meu tempo, presidente, já esgotou, mas só alertando a lei. Presidente Hamilton, vou falar qual foi a lei, só para não ficar perdido, que foi dia 3 de janeiro de 2018, a lei 19.962, que introduz alterações na estrutura base complementar da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Altera sua denominação para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e dá outras providências. Essa lei, ela no artigo 1º, no inciso 2, coloca a regionalização do sistema estadual de administração penitenciária por intermédio de unidades prisionais que considere os níveis de segurança, abrangência geográfica e perfil do encarcerado. Ou seja, justamente onde estava os representantes estaduais da cidade de Anápolis nesse momento, que afetaria justamente esse caos, essa desordem que vive essas famílias, vive os anapolinos,
Teles, conclui,
e principalmente com esse perigo. Eu quero dizer que estamos juntos, essa Casa de Lei já entendeu, nosso presidente foi sensível a isso, todos os parlamentares estão juntos nessa batalha e com certeza pode contar com esse parlamentar. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Té Júnior. Na sequência, passa a palavra para o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, cumprimento a nossa imprensa aqui presente, ouvintes da Rádio Manchester, mas um cumprimento especial aos familiares dos nossos detentos, aqueles que estão na nossa cadeia pública e que vêm aqui reivindicar não só aquilo que deveria ser uma atitude normal de respeito a essas famílias, mas mais do que isso, fazer justiça com aquilo que nós precisamos, enquanto Poder Legislativo, ajudar vocês a cumprir o papel da justiça. Nós não podemos admitir, depois de vermos a construção de um presídio servir para os detentos de Aparecida, no momento que sequer estava sendo entregue, sequer estava pronto, vieram aqui, ocuparam e servia para os presos de Aparecida. Depois, mudou-se uma lei onde não perguntou a Nápoles, não questionou para Nápoles se aquele presídio, se aquela cadeia onde nós estaríamos transferindo os nossos detentos para o presídio, se realmente poderíamos estar cumprindo aquele papel da qual foi doado aquele terreno. Mudou-se a lei estadual, criou-se o presídio. E se aí não bastasse, se já não estava bom para o atropelo que o governo estadual fez com Anápolis, ele fez mais. Depois de inaugurado o presídio em Anápolis, inaugurado o presídio de Formosa, ele pega ali os presos da nossa cadeia pública, pessoas que sequer, muitos não foram sequer julgados, sequer condenados, e transfere para um presídio de Formosa, sem que Anápolis, sem que o Poder Judiciário aqui em Anápolis, sendo que os advogados aqui em Anápolis, sendo que os poderes aqui de Anápolis pudessem sequer ter essa informação. A gente fica perguntando, o que mais o governo do estado vai fazer com a cidade de Anápolis sem considerar e sem dialogar com a cidade de Anápolis? Senhor presidente, eu entendo que essa audiência que o senhor marcou em Goiânia hoje, nós, Poder Legislativo, precisamos ir lá mostrar ao Coronel Edson que o que está sendo feito em Anápolis não se faz em nenhuma cidade. A forma de tratamento não é possível ser tratada desse jeito, principalmente uma cidade que doou, facilitou a vida da segurança pública no estado de Goiás. Anápolis contribuiu para que aquela construção daquele presídio pudesse ser feita e pudesse resolver o problema da cadeia pública ali do Jardim América, do Recanto do Sol. E a pergunta para o Coronel Edson: qual é o retorno que Anápolis terá fazendo essa doação e qual o diferencial que Anápolis terá nesse momento da transferência desses presos? Essa é a pergunta. Mas vou dizer mais, senhor presidente. Eu entendo que o desrespeito que foi feito com a cidade de Anápolis, o desrespeito que estão sendo feito, não só com os familiares daquelas pessoas que estão ali, mas o desrespeito no sentido político, de diálogo para o executivo. Nós tivemos aqui a presença do prefeito, e o prefeito disse: olha, eu estou aqui junto com a Câmara Municipal na decisão de que aqueles que estão ali no Jardim América e são condenados, vá para o presídio. Mas só do discurso não adianta. Nós precisamos da atitude. E a atitude do Poder Executivo, ela é fundamental para poder acontecer. Nós, do Poder Legislativo, estamos tomando atitude. Nós vamos hoje, às 14h30, conversar com o Coronel Edson. Gostaríamos de estar conversando com o Irapuã, que é o secretário, mas quem sabe amanhã ele recebe a gente. Vamos conversar com o Edson, Coronel Edson, hoje. Se amanhã marcar com o Irapuã, vamos conversar com o Irapuã. Se marcar com o governador, vamos conversar com o governador. É assim que nós vamos conseguir as nossas vitórias aqui na nossa cidade, porque nunca foi fácil essas vitórias. Sempre foi muito cruz, muito suor. Mas nós precisamos dizer para o governador, precisamos dizer para o Irapuã, secretário, que Anápolis fez o dever de casa. Fez o dever de casa quando cedeu, comprou e doou aquela área do presídio. Porque era para ajudar a cidade de Anápolis, era para ajudar as pessoas que estavam ali naquela cadeia pública. Nós não estamos pedindo favor a governador, nós não estamos pedindo favor a secretário, nós estamos pedindo justiça às pessoas que estão ali e que, obviamente, precisam da atenção da justiça. É claro. O que nós precisamos entender é que nós, presidente, vamos fazer o nosso papel. Mas é preciso que o Poder Executivo também faça o papel dele. Abrace essa causa e vamos conversar com o governador e com o secretário de Segurança Pública, Irapuã, antes que seja ocupado o presídio aqui em Anápolis. Porque depois que for ocupado, não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que conversar essa semana. Imaginávamos que tinha que conversar quinta-feira passada. Fizemos a discussão. Sexta-feira passou, sábado passou, domingo passou. Hoje é segunda. A qualquer momento pode ser ocupado o presídio. E depois que for ocupado, nós não podemos chorar mais a transferência de quem está ali no Jardim América para o presídio, porque nós não tomamos atitude. Então essa visita hoje ao Coronel Edson, nós vamos. É importante o Poder Legislativo marcar posição, é importante estarmos lá junto com a juíza Lara, é importante junto com o Ministério Público, é importante junto com a comunidade e a execução penal do Conselho. Isso é importante, porque isso faz diferença na atitude nossa, no sentido de poder, não só no discurso, falarmos que estará a favor, mas na atitude em dizer que é importante ter uma mudança de comportamento do Estado em relação à nossa cidade. Então, quero aqui dizer, nós, presidente, como Poder Legislativo, vamos hoje conversar com o Coronel Edson, verdade, mas nós temos poder para poder conversar com o secretário de Segurança Pública. Vamos tentar uma agenda com ele. É importante o desdobramento dessa reunião hoje com o Edson, mas não para o Coronel Edson marcar com o Irapuã. O Poder Legislativo de Anápolis marcar com o secretário de Segurança Pública. Eu pergunto, uma cidade como Anápolis, segundo maior PIB de Goiás, qual é a agenda mais importante do secretário de Segurança Pública, se não falar com a nossa cidade no estado de Goiás? Qual é a agenda mais importante para o secretário de Segurança Pública, se não resolver o problema da cadeia pública aqui na cidade de Anápolis nesse momento? Qual é a outra agenda mais importante? Nós estamos falando não da cidade de Mambaí, nós estamos falando da cidade de Anápolis, uma cidade que sempre foi parceira, uma cidade que sempre ajudou o governo do estado. E agora, a falta de diálogo, é como se ninguém soubesse de nada. Uai, transferiu? Não estou sabendo. Transferiu quanto? Foi 40? Foi 50? Foi 65? E parece que isso não afeta a vida das pessoas. Não afeta as pessoas, não muda o jeito de viver. Não. As atitudes que acontecem aqui no poder público, nós precisamos dar justificativo para as pessoas. Familiares dessas pessoas precisam saber o que vai acontecer amanhã. Não é ser surpreendido dia após dia. Porque amanhã pode dizer, não, nós vamos transferir para São Paulo, nós vamos transferir para Formosa, nós vamos transferir para Lusiânia. Quem avisou quem? Falou com quem? Por que está tomando essa atitude? Quem é que determina? Então nós precisamos ter a informação. Nós temos advogados, nós temos hoje juízes, nós temos hoje Ministério Público, nós temos poderes constituídos. Os poderes constituídos, como a Câmara Municipal, precisam estar alinhados para que a gente tenha, passe uma boa informação. Agora, se nem o Poder Legislativo, se nem o Poder Executivo e se nem o Poder Judiciário é informado pelo Governo do Estado, é informado pela Secretaria de Segurança Pública, quem dera os familiares dessas pessoas que estão ali dentro? É isso que revolta. É isso que nos move a dizer que nós, aqui, Poder Legislativo, vamos cumprir o nosso papel. e queremos estar do lado de vocês para poder buscar justiça nesse momento aqui na cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
A mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, a todos os senhores e senhoras presentes em nosso auditório. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, no que pese, senhor presidente, a história, a trajetória, a competência, diria entre aspas, do senhor Coronel Edson, eu quero dizer para o senhor que o senhor Coronel Edson é pago para defender o governo. Ele deu essa demonstração aqui no último dia que ele esteve aqui e não resolveu patavina nenhuma. E os senhores são testemunhas que eu e o vereador Mauro saímos do plenário porque não aguentávamos mais escutar tanta lorota. Transferência é um problema. Mas muito mais que problema que a transferência é transferir presos que ainda não foram nem julgados, não foram nem condenados. Esta é a incompetência maior. Este é o desrespeito maior, vereador Leandro. Cadê, no meu ponto de vista, o respeito e consideração a juíza, doutora Lara, juíza da execução penal de Anápolis, que com essa atitude do governo, que com essa lei aprovada pelos deputados estaduais, tirou totalmente a autonomia da juíza da nossa comarca. Que ela conhece os presos, que ela sabe a vida de cada um, que ela julgou cada um, que ela sabe o que, que deve ser feito com cada um. Tomaram a decisão, nem sequer conversaram ou pediram opinião da juíza da nossa comarca. Um total desrespeito para com a Constituição brasileira. Um total desrespeito para com o judiciário. Nós estivemos com a doutora Lara na última reunião. Ela ficou constrangida com a atitude do governo. Constrangida, vereador Leandro. Essa que é a verdade. Vamos fazer a doutora Lara passar por mais um constrangimento com essa reunião com o Coronel Edson. Que eu não tenho nada contra o Coronel Edson, só que eu acho que o Coronel Edson está sendo pago para defender os interesses do governo e não da sociedade. Cadê?
Uma parte,
vereador Mauro.
Não, é só para ilustrar o conteúdo da palavra da Vossa Excelência. Eu gostaria que a mesa, na responsabilidade do meu presidente Hamilton, que quando nós fomos lá no Edson, ou no secretário, levasse os dois, três representantes da OAB, os advogados que estão aí. Senão muitas pessoas pensam que já está fazendo politicagem. Levar os representantes da OAB também, para discutir os problemas do nosso presidente de Anápolis. Só isso.
Complementando, vereador, muito obrigado, vereador Mauro. Cadê a política, vereador Gomide, de terapia ocupacional para esses presos, para eles poderem cuidar e zelar da sua família, da fome dos seus filhos? Isso eles tiraram do presídio. Isso eles tiraram. É essa política que eles querem para o povo brasileiro? É isso que eles querem para a ressocialização? Pensemos nisso. Cadê a política real, efetiva, de segurança pública do Estado?
Boa parte,
é pegar esses presos e fazer com que eles tornem marginais, perigosíssimos? Não, vamos cuidar dessas pessoas. Tem pessoas lá que foram presas, que cometeram pequenos delitos e que podem cometer delitos maiores com a forma com que estão sendo tratados dentro dos presídios.
Uma parte, vereador Gomide. O senhor me pediu uma parte,
vereador? Vereador, eu acho que essa linha, né, e principalmente essa palavra ressocialização, ela não faz parte hoje, infelizmente, da política de segurança pública. Não é aqui em Goiás, não. É no Brasil. A ressocialização, ela não existe dentro dos presídios. Tanto que o que nós estamos vendo é que os presídios, cada vez mais, estão mais violentos. Porque não tem nenhuma política para poder recuperar ninguém ali dentro. Agora, a briga nossa aqui é pior do que isso. Porque é um desrespeito hoje fazer mudanças numa cadeia para um presídio e ainda mandar pessoas que sequer estão sendo julgadas para outra cidade, se não tem sequer o respeito com as pessoas que estão aqui na cidade. Então eu acho que essa luta, no sentido da ressocialização, já é o segundo plano. Mas esse primeiro aqui, nós precisamos fazer com que o diálogo volte, se estabeleça, porque a cidade de Anápolis ofertou para esse equilíbrio na parte com relação ao presídio. Então nós precisamos ser, pelo menos, reconhecidos na cidade de Anápolis, que nós fizemos um diferencial para ter esse equilíbrio da segurança pública no estado de Goiás.
Devolvo. Obrigado, vereador Gomide. E eu acredito que faz parte, sim, vereador Gomide, porque essas famílias, esses filhos que aqui estão, essas mães que aqui estão, essas esposas que aqui estão, em muitas das vezes não tem nada a ver com o equívoco e com o possível delito que tenha cometido aquele preso. E ela precisa de sobrevivência. Os filhos precisam de educação. Cadê? Cadê o acompanhamento dessas famílias? Não tem. É uma porcaria, é um engodo, o mesmo engodo que querem que nós passemos amanhã. Eu, vereador Jacques, não irei. Aí respeito aos senhores, eu não irei nessa reunião, porque eu não aguento mais enganação. Eu não aguento mais mentiras. Eu não aguento mais dizer, vou fazer assim e não faz porcaria nenhuma. Eu quero falar com o secretário de Segurança Pública. Doutor Irapuã Costa Júnior, o senhor é secretário de Segurança Pública, o senhor tem uma ligação com Anápolis, o senhor já foi prefeito de Anápolis, não me decepcione, atenda o Legislativo Anapolino.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Velho.
Obrigado, nobre vereador Jackson. Só para contribuir com a fala do senhor, hoje nós temos mais de 800 presos aqui no nosso presídio. Acabei de passar lá hoje de manhã, uma cela com 42 presidiários, onde a sala era para 8. Então, desrespeito, a hora de você poder organizar o sistema prisional do município, vem com essa proposta. Agora é a hora de você organizar toda a base, se transferir esse excesso para o nosso presídio aqui. O governador vem com essa parte, trazer presos de outra localidade, de jeito nenhum. Só para colaborar com a fala de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, vereador Lélio. Então, a minha preocupação, vereador Gomide, é mais ou menos dentro dessa linha. Se nós construímos um presídio que foi construído com a finalidade de atender os anseios e as necessidades da cadeia pública de Anápolis, esse presídio foi construído porque o presídio anterior, a cadeia anterior, não oferecia nem a segurança e nem as condições físicas necessárias para que esse preso pudesse se ressocializar. Construíram um novo presídio. Eu pergunto para você, para que essa porcaria? Se ele não presta, não devia ter construído. Se o presídio de Formosa é melhor do que esse, para que essa porcaria? Então nós temos que bater firme, sim. Se houve, vereador Gomide, um equívoco ou não na amarração da lei, e eu tenho essa consciência, isso não importa, porque a justificativa da lei dizia que era para atender os anseios da cidade. Então nós temos que ser firmes, mas firmes no sentido de cobrar a presença, não do coronel responsável, mas do secretário de Segurança Pública e, se possível, do governador do estado, que esse sim resolve, esse sim pode pôr a mão na caneta e resolver, esse pode usar a sua força política e resolver junto ao judiciário. Esses mesmos que fizeram a lei para atrapalhar a vida do povo anapolino. Há quanto tempo nós estamos pedindo a inauguração dessa porcaria de presídio? E aí inaugura e faz uma barbaridade dessa com o povo anapolino? Tenha santa paciência, criando problema para os profissionais advogados da cidade de Anápolis. O advogado agora tem uma despesa adicional para visitar seu cliente em Brasília, em Formosa. Isso é um absurdo. A mixaria que o governo paga para o advogado é vergonhoso. Isso significa que a situação só tende a piorar. É mais ou menos o seguinte, se não dá para melhorar, vamos piorar de vez. Então eu quero aqui me ombrar ao lado, de forma a compreender a necessidade do cumprimento da pena daqueles que cometeram os delitos. Não estou aqui defendendo os interesses efetivos de quem cometeu erros, mas defendendo efetivamente a possibilidade de recuperação, de ressocialização, e defendendo os interesses dessas mães, desses filhos, dessas esposas, que não tem nada a ver com os equívocos feitos pelo preso. Que ele tenha a possibilidade de ir lá no presídio, de ir lá na cadeia, trabalhar para sustentar sua família, para não ficar ocioso, para não ficar pensando bobagem, para não pensar em mais criminalidade, para quando ele sair da cadeia, presidente, ele ter o que fazer e com honradez e ser respeitado pela sociedade. Então eu estou do seu lado, conto comigo, embora eu não vá nessa reunião, que para mim é um engodo, é uma mentira, é um blefe. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador professor Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e familiares e advogados também aqui acompanhando essa sessão. Senhor presidente, eu gosto sempre de falar de onde sou e quero hoje falar como mulher, antes mesmo de falar como advogada e como vereadora. Porque como advogada e como vereadora, dizer que nós não nos calamos desde há muito em relação ao presídio de Anápolis. E como tal, quando foi encaminhado de Goiânia para o novo presídio um número significativo de presos de Aparecida de Goiânia, nós acompanhamos Vossa Excelência e mais a vereadora Eline, estivemos ali em Aparecida de Goiânia para poder ver a reforma daquele presídio e também solicitar a remoção daqueles que vieram para a cidade de Anápolis, para que eles pudessem retornar para Goiânia. Da mesma forma, nós também estivemos, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, ora presidido pela vereadora Vilma Rodrigues, estivemos também em Brasília, lá no DEPEN, fazendo também as mesmas reivindicações. Estivemos lá junto com a vereadora Thaís, junto com o vereador Teles Júnior, junto com o vereador Valdete e junto com o vereador João da Luz, esteve conosco também, e também a vereadora Vilma Rodrigues. Estivemos ali para poder tratar sobre as condições da cadeia pública municipal e também do novo presídio de Anápolis. E pasme os senhores e as senhoras, quando estivemos, fomos informados ali no DEPEN, em Brasília, que Goiás não recebeu somente a verba para a construção do presídio de Anápolis, que outras verbas e muitas outras verbas foram encaminhadas para o estado de Goiás e foram devolvidas por falta de projeto. Então, quando o vereador Antônio Gomide fala que Anápolis fez a tarefa de casa, é porque Anápolis doou o terreno para a construção do presídio aqui, cumprindo a tarefa da cidade de Anápolis. E o governo, na época, o prefeito Antônio Gomide, que fez essa doação, ele não fez a doação para resolver o problema do estado de Goiás. Essa doação não foi feita para resolver o problema de Aparecida de Goiânia, resolver o problema de Formosa, não. Foi feita para resolver o problema da cidade de Anápolis. E foi construída aí a duras penas, com a demora na execução da obra pelo governo do estado e tantos empecilhos que aconteceram para que o novo presídio pudesse ser entregue. E agora, quando foi entregue, foi aprovada e sancionada uma lei, de um dia para outro, uma lei que foi sancionada
aprovada já no ano de 2018 e que não foi informada a ninguém, nós advogados não fomos informados, nós não fomos comunicados nem como vereadores para que essa lei pudesse ser aprovada lá na Assembleia Legislativa e aí transformar o presídio de Anápolis em um presídio regional. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, o desrespeito desses representantes com a cidade de Anápolis, com o povo de Anápolis e, sobretudo, com as famílias daquelas pessoas que estão ali encarceradas e com os profissionais que estão atendendo de forma dativa a muitos daqueles presidiários que estão ali e que dependem dessa defesa, desses bravos advogados e advogadas, para que eles possam ali cumprir a sua pena. E mais ainda, eu quero ressaltar, como também disse o vereador Jackson Charles, nós temos uma lei de execuções penais que é muito bonita no papel, mas muito falha, infelizmente, na sua prática. E nós sabemos que a pena privativa de liberdade, ela tem, sem dúvida nenhuma, um caráter social que é necessário ressocializar o preso. E quando esteve aqui o doutor Gilmar, nós questionamos a ele e perguntamos a respeito do fechamento da fábrica que funciona ali dentro do presídio, que é uma oportunidade para que o detento ele possa estar trabalhando, possa ter remissão da sua pena e possa também contribuir para o sustento da sua família. E lá foi fechado de forma arbitrária, fechado também de um dia para a noite, sem comunicar aos advogados, sem comunicar aos presos, sem comunicar às famílias que dependem, sem dúvida nenhuma, desse trabalho dos seus parentes que estão ali. Então mostra mais uma vez o desrespeito à nossa cidade, o desrespeito às pessoas que moram nessa cidade tão importante para o nosso estado e para o nosso país. Portanto, senhor presidente, não me furtarei mais uma vez em acompanhar Vossa Excelência, como já acompanhei lá em Aparecida de Goiânia, como fui, conforme a autorização de Vossa Excelência, também em Brasília, no DEPEN. E quero também estar hoje lá em Goiânia. Já coloquei meu nome para poder acompanhar os vereadores e vereadoras que ali estarão, para defender as famílias, para dizer, senhor presidente, que uma mulher, sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, sendo irmã, tem uma visão totalmente diferente e nós jamais deixamos um dos nossos familiares abandonados à própria sorte. As mulheres são guerreiras. Essas mulheres são determinadas e elas não se furtam a estar ali na frente da cadeia pública, levando a sua cobal, fazendo a sua visita, levando apoio. E eu pergunto, como é que essas famílias, sem condição, sem muitas vezes o seu arrimo, a pessoa que trabalhava ou que dava sustento, vai se deslocar para Formosa para poder visitar o seu esposo, o seu filho, para levar os filhos dessas pessoas para poder fazer a visita? Sem dúvida nenhuma, é uma falta de respeito, é falta de solidariedade.
Uma parte,
sobretudo, vereadora. E sobretudo, uma falta de consideração para essas pessoas que estão ali para poder ajudar na ressocialização desses presos. Dou uma palavra ao nobre vereador e companheiro Antônio Gomide.
Vereadora, eu acho que o pronunciamento da senhora está perfeito, reforça muito essa tese de respeito à nossa cidade, fazer justiça daquilo que foi feito e equilíbrio que Anápolis, como administração, deu para o estado de Goiás, mas não está tendo reconhecimento nesse momento. Mas, ressaltar nessa fala da senhora, na verdade, não tem intercâmbio de presos. Quer dizer, o que saiu aqui de Anápolis, que foi para Formosa, sendo que esse, é como diríamos assim, olha, está saindo um grupo daqui, vai para Formosa, tem um grupo de lá que vem para cá. Quer dizer, isso não existe. Na verdade, é importante ressaltar que o desrespeito que teve com a nossa cadeia pública é no sentido de desrespeito às famílias daqueles detentos. né? Um desrespeito ao poder judiciário, um desrespeito aos advogados, um desrespeito à comunidade. Né? Então não tem essa política dentro do estado de Goiás onde você está fazendo algum tipo de transferência para poder facilitar ou melhorar a vida desses detentos. Pelo contrário, o que está tendo é surpresas e isso obviamente dificulta ainda mais a vida dos familiares de quem está ali dentro.
Sem dúvida nenhuma, e vou, falando também a respeito, desrespeito ao judiciário, tirando a autonomia dos juízes aqui de Anápolis, execuções penais. E eu pergunto, como vai ficar, senhores advogados, nas audiências com esses presos de Formosa, para poder trazer para cá? Não terá mais custos também para o Estado, no sentido de trazer esses presidiários para as audiências? Sem dúvida nenhuma, uma ação impensada, uma ação desrespeitosa com os familiares, com o judiciário, com os advogados, mas, sobretudo, uma ação desrespeitosa com a nossa cidade de Anápolis. E nós, como representantes do povo anapolino, não podemos, sem dúvida nenhuma, nos furtar a esse debate. Estaremos em Goiânia hoje, falando com o Coronel Edson. Estaremos em Goiânia, se for preciso for, para falar com o secretário de Segurança Pública, com o governador. E quantas audiências, senhor presidente, o senhor marcar? Tenha certeza que nós estaremos juntos com essas famílias, com esses advogados, com o judiciário nessa batalha. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora professora Geli. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E, para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum.
Perição de quórum, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Teles Júnior, vereador Lisier José Borges, vereador Domingos Paula, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. E arrematando essa questão que foi objeto da sessão de hoje, em atenção à fala do vereador Jackson Charles, ele até expôs que o coronel Edson, segundo ele disse, é pago para defender os interesses do governo. E nós somos pagos para defender os interesses de vocês, dar voz para vocês. Então a Câmara de Anápolis vai expor esse funcionamento, expor o sentimento de vocês de revolta, de indignação, que não é só de vocês, de toda a cidade de Anápolis, ao coronel Edson, ao secretário de Segurança Pública Irapuã, ao governador Marconi, ao próximo governador José Eliton. Não iremos deixar essa questão morrer, deixar. Se vamos, qual sucesso teremos ou não, não sabemos, mas vamos lutar e vamos reivindicar em nome de vocês essa questão. Aqui todos os vereadores defendem essa causa. Aqui, hoje, teve 5, 6 vereadores, 7, mas certamente representa o sentimento de todos os demais. Então, essa é uma questão que nós iremos a Goiânia, iremos lá hoje, iremos amanhã, iremos continuar essa peregrinação no sentido de fazer, escutar o pedido de vocês, escutar o desejo de vocês, escutar o sentimento de vocês, porque nós entendemos que é muito difícil, que essa ação, ela prejudica muito o contato com o marido de vocês, prejudica muito o contato com as pessoas que foram transferidas para Formosa. Aqui a NASA já é difícil ir lá no presídio. Imagina ir lá em Formosa, né, a despesa que é, o tempo que é, a dificuldade, as crianças, enfim. Então eu quero aqui expor a vocês que essa casa vai levantar a voz de vocês ao governo do estado de Goiás. Iremos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Iremos hoje nessa audiência 14h30. Possivelmente vamos conseguir falar com o secretário Irapuã hoje também. Já fizemos esse contato lá com o governo do estado. Iremos falar com o coronel Edson, que é a pessoa dessa pasta. Iremos falar com o secretário Irapuã. Iremos, se necessário, falar com o governador Marconi, com o vice-governador José Hélito. Então nós iremos levantar essa voz e defender o interesse de vocês. Contem conosco e daremos satisfação aí pelas redes sociais ou amanhã aqui na sessão do resultado dessa diligência de hoje.
Na verdade, presidente, o senhor cumprimentou aí. O meu questionamento, ele está embasado nas decepções do passado. Nós estamos lutando com esse problema já tem 3 anos ou mais. a Câmara. E as conversas eram uma só. Ah, o secretário é interino. Ah, o secretário não está. O coronel não pode fazer nada porque o secretário é que manda. Então, conversar com o coronel e não conversar com quem manda, não resolve. Então, é por isso. Se o senhor está me dizendo que está viabilizando a conversa com o secretário, aí a minha posição muda com relação à minha ida. Caso contrário, eu mantenho.
Obrigado, Jackson.
Gente, apenas para, né, a gente estar fazendo o debate, o vereador Jackson levantou uma situação, é importante ressaltar, o coronel Edson, ele não esteve nessa casa. Nós não fizemos o debate com o coronel Edson. O que nós fizemos foi com o Vitor Dragaus, do qual nós tivemos, obviamente, um descontentamento. Alguns vereadores saíram, foi o caso que ele citou. Mas o coronel Edson, ele não esteve nessa casa para fazer esse debate, especificamente com relação à questão de segurança pública. Só para a gente entender isso. Mas eu entendo a preocupação do vereador no sentido de podermos estar atentos para que o secretário de Segurança Pública Irapuã possa estar recebendo o poder legislativo lá em Goiânia.
Obrigado, vereador Gomide. Obrigado a todos vocês que estão aqui na Câmara. Sinto a vontade para continuar até o final da sessão. Mas a presença de vocês muito engrandeceu esse debate hoje. E aqui é a casa de vocês. Sinto convidados a voltar o dia que entenderem. Aqui é a casa do povo, o lugar certo de fazer as reivindicações, trazer as cobranças. E estamos aqui para isso, ouvir as reivindicações e dar voz a vocês. Muito obrigado. Com a palavra, secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, um projeto de lei ordinária para ser lido aqui, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui no ano cultural Laurentina Murici de Medeiros, Dona Loló, em homenagem ao centenário da poetisa e escritora no âmbito municipal de Anápolis e da outras providências.
Caminha o projeto para as comissões e considerado lido.
Conclusão agora, só leitura. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 179 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito de Anápolis a José Vitor Cacheta Ramos e determina outras providências. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Educação.
Obrigado, secretário. Só esclarecendo que, apesar da vereadora Vilma não estar no plenário, o regimento prevê, no caso de vereador licenciado, que as proposituras possam ter regular tramitação. Então, como nós não sabemos ainda quando ela retorna, o projeto está apto à votação, estamos colocando na pauta de hoje, né, e certamente é um projeto que, apesar de ser da vereadora Vilma, tem a simpatia de todos os vereadores da casa. Então, o projeto está em discussão.
Eu vou discutir.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, de boi.
Olha, eu primeiro...
com a palavra, vereador Mauro.
Eu quero parabenizar a Vilma e também o Zé Cacheta, que foi presidente dessa Casa de Leis, de qual eu tive a honra dele, de ser meu presidente. Então, parabéns a Vilma e o Zé Cacheta, que cidadão, chegar presidente da Câmara Municipal, do quilate da Câmara Municipal, não é porque qualquer pessoa, não. É muita articulação política. Como você está sentado nessa cadeira aí, presidente, não foi por qualquer coisa, não. É porque você é um merecedor. Se a mesa foi composta, então eu tenho que respeitar toda a mesa. Então, em nome da Vilma, eu vou votar nesse projeto. Aliás, o PSDB vai votar em loco. Todos os três votos.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Também reforço as palavras do Mauro. Zé Vitor Ramos Cacheta foi vereador em 2 mandatos. Ex-presidente da casa, como ele foi presidente na época, que aconteceu, ninguém queria que acontecesse, mas aconteceu, também ele foi o presidente, conduziu também a cassação de um ex-prefeito também nessa casa de lei, e ele conduziu essa casa, o jeito dele, a simpatia dele, o lado do carisma, e foi com ele que começou a ser a ideia de ter a nova Câmara Municipal, viu, Léo? Foi através dele que ele... Né, então, foi um brato de um grande vereador e continua fazendo, né? Defendendo essa casa onde a gente vai. Então, é um justo homenagem ao Zé Vitor Ramos Cacheta. Eu também vou votar a favor.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Enfatizando mais uma vez que esse projeto é da nobre vereadora Vilma, se encontra em fase de recuperação. Dizer era, como líder do partido, do PSC, qual partido a gente ela pertence, eu também ao mesmo partido. Falar do Zé Caxita é chover no molhado. Falar do Zé Caxita, todos nós aqui temos a convicção do grande cidadão que é essa pessoa. Com certeza, quando a Vilma propôs esse título, foi mais do que justo e merecido. Zé Caxita tem prestado um grande serviço à nossa sociedade napolina, à nossa cidade, de uma forma especial ao Sindicato Rural de Anápolis, né? Então, com certeza, essa casa estará abraçando em peso total a votação por esse projeto. Muito obrigado. Eu vou falar ao seu presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Da minha parte também, posso deixar de cumprimentar nosso amigo José Vitor Caxita. Caxita é uma personalidade da nossa cidade, uma grande história no Sindicato Rural, uma grande história aqui no Legislativo, foi ex-presidente dessa casa, uma pessoa que é reconhecida na cidade de Anápolis como uma pessoa de bem, uma pessoa que leva o nome de Anápolis a outras fronteiras, então, uma pessoa que realmente merecedora dessa homenagem. Com a palavra, vereador Lélio, Tere Júnior.
Meu nobre presidente, eu não posso deixar de falar nessa oportunidade da pessoa do Caxita, uma pessoa que eu tive a oportunidade de estreitar os laços agora nos trabalhos legislativos. Ele defende a causa sindical, do sindicato rural, e com certeza já tivemos juntos em muitos pontos. E com certeza Zé Caxita é merecedor desse título, até porque tem um trabalho prestado para a cidade de Anápolis, é uma pessoa que tem um trabalho prestado no Legislativo Anapolino, e nós somos reconhecedor da história do José Caxita aqui no Legislativo, na cidade de Anápolis. Votamos com muita honra, eu tenho muita honra de dar a minha contribuição, de votar a favor na propositura da colega Vilma Rodrigues, do PSC, que descobriu, né, e que colocou aí, teve essa oportunidade, esse tesouro para o nosso colega José Caxita. Então, com certeza, estaremos juntos apoiando, votando, e ele é merecedor desta honraria. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Teles. O projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável com o projeto da vereadora Vilma.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva. Vereador professor Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Mauro José Severiano nessa casa.
Tere Júnior.
A favor, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Proclamando resultado, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Vamos a leituras de indicação, moção e requerimentos. Nós temos a indicação de autoria da vereadora Thaís Souza ao Executivo, e eu vou ler a indicação aqui. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 88, alínea 1º do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo ao Prefeito instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar do município de Anápolis. Para contribuir com a sua administração, encaminhamos cópia do Projeto de Lei Ordinária 83 de 2017 para análise, nos termos do inciso 4º do artigo 54 do LOMA. Haja vista a matéria, será feita a estrutura administrativa onde prevê isenções, descontos, extrapolando a competência da iniciativa desse parlamentar no processo legislativo municipal, podendo sim ser avaliada, examinada e assim atendendo à necessidade de implantação da norma em nosso município. E ao final seja enviada mensagem em forma de projeto de lei a esta casa legislativa.
A indicação está em discussão.
Discutindo, presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, a autora, a vereadora Thaís.
Na verdade, senhor presidente, esse projeto de indicação que nós fizemos, na verdade, nós entramos com esse projeto ano passado, a vereadora Vilma, minha coautora desse projeto, e nós entendemos a nossa limitação em legislar em matéria financeira e tributária. Então, como membro da CCJ que faço parte, que nós temos discutido muito, né, vereador Jackson? Nós temos que reconhecer as nossas limitações, então estou retirando esse projeto e apresentando ele como indicação. E eu tenho certeza que a vereadora Vilma, que é minha coautora, mas não está aqui, ela vai endossar também essa apresentação. Até porque foi um projeto muito bem estudado, muito elaborado, o qual visitamos a professora Danuse em Goiânia, que faz parte do programa Goiás Solar à Frente. E nós pudemos participar, trouxemos uma audiência pública aqui na CIA, trouxemos também uma audiência pública nessa casa, a qual apresentamos um trailer de energia solar fotovoltaica trazido pela empresa Sustenergia de Goiânia. Então, nós temos certeza que o projeto é bom para a cidade, trata de uma energia limpa, sustentável, renovável, e o prefeito pode analisar isso aí com maior competência, até porque trata-se de questão de desconto de SSQN, de IPTU, que extrapola a nossa competência. Então, a questão é essa, e nós na CCJ estamos para analisar a legalidade, a constitucionalidade e a técnica legislativa. Então, estou apresentando esse projeto como indicação.
Obrigado, vereador Thaís. Vereador Teres, pediu discussão? Foi, Teres, senhor?
Isso. Obrigado, a palavra, presidente. Vereadora Thaís, a senhora está de parabéns pela alteza, pela forma nobre de conduzir esse projeto. Muito importante para a cidade de Anápolis, principalmente para o empresariado, que vai adotar, o prefeito precisa entender essa importância. Nós estamos juntos desde aquela audiência pública. O senhor trouxe pessoal de Goiânia, lá na CIA, na Associação Comercial, Nobre Jackson, que faz aqui uma conversa bem próxima da CIA, sabe da importância que as indústrias têm nessa energia limpa e com certeza para o empresário, para a residência, é importante. Agora, quanto mais tendo o prefeito Roberto sensível a essa causa, concedendo esse incentivo, pegando esse projeto, eu, quando conheci lá na CCJ, com certeza a inconstitucionalidade foi bem abrangida, mas eu fiquei ansioso para chegar na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para fazer uma defesa muito bonita dele. Mas, com certeza, agora nós podemos... o prefeito entendendo essa importância, ver esse sonho que é da senhora e com certeza contagiou todos nós, principalmente a mim. A senhora tem meu apoio, está de parabéns e vamos à frente, vamos falar com o prefeito para que isso aconteça na cidade de Anápolis. É o futuro na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, e parabéns, Thaís.
Obrigado, vereador Teles. A palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar a vereadora Thaís, juntamente com a vereadora Vilma, coautora dessa indicação, projeto, na verdade, que se passou por uma indicação para atender às normas dessa casa, do executivo. Enquanto o mundo corre atrás de energias limpas, renováveis, sustentáveis, nós também não podemos ficar atrás. Eu creio, eu com toda certeza, que esta é a saída, a gente realmente poder ter essa energia limpa, sustentável. Por que não abraçar essa causa tão atual, não só em Anápolis, não só em Goiás, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Parabéns, vereadora, tenho certeza que essa casa estará com a senhora, juntamente com a vereadora Vilma, com a autora desse projeto, dessa indicação, na verdade, na sua totalidade. Parabéns, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. A indicação... essa discussão, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas fazer um cumprimento especial à vereadora Thaís, pela grandeza, capacidade e percepção da vereadora Thaís. A vereadora Thaís tem se comportado de forma da inveja. O comportamento da vereadora da Thaís, em pouco tempo de legislativa, tem demonstrado a sua capacidade e
a sua inteligência para desenvolver o trabalho e o belo trabalho feito juntamente conosco lá na Comissão de Justiça e Redação. Então, vereador Thaís, parabéns, esse é o caminho e eu estou com a senhora nessa indicação. Se o prefeito aplicar ou não, vereador Thaís, aí é um problema dele, mas a senhora está fazendo a sua parte e eu estou com a senhora nessa parte da senhora mostrando para a cidade de Anápolis a sua preocupação e a importância dessa solicitação via indicação que a senhora está fazendo. Parabéns, muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson, até porque a gente tem que compreender as limitações da gente, né, para não ter problema de falar amanhã que alguém está perseguindo qualquer colega em projeto. Então, a gente tem que reconhecer as limitações da gente e dar um passo atrás quando for necessário. O projeto ele está em discussão.
Tem algum bônus sendo assim favorável, presidente?
O projeto está em discussão, discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Votação de moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão. Moção de aplauso à servidora pública municipal Natália Marta Ferreira Soares, auxiliar de enfermagem, atualmente em licença maternidade, lotada na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Anápolis, que devolveu valores vultuosos creditados indevidamente em sua conta salário, demonstrando hombridade, honestidade e, principalmente, compromisso com os valores éticos dos funcionários públicos de nossa cidade.
A moção está em discussão. Discutindo, o autor da moção, o vereador Deusmar Japão.
Só para avisar, ainda existe gente honesta aí. Essa enfermeira, fiquei emocionado com isso, porque é um valor muito alto, ela devolver esse dinheiro, não precisava devolver, caiu na sua conta. Então, só para avisar para vocês que ainda tem gente muito honesta ainda.
Obrigada, vereador Japão.
Discutindo.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhorita presidente, né? Senhorita presidente, eu conheço a Natália, conheço o esposo dela, conheço a sogra dela, tive a honra de trabalhar por muito tempo com a sogra dela. E verdadeiramente é uma família muito correta. E eu não esperaria outra atitude dela, sem dúvida nenhuma. Então, apenas para ressaltar, né, esse equívoco que aconteceu, quero crer nesse equívoco, mas ela realmente é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento, não apenas por uma atitude, mas por atitudes diárias que não só ela, mas o seu esposo, a sua família desenvolve ao longo dos anos. É uma pessoa muito correta e parabenizo o vereador Japão por essa iniciativa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Com certeza, Japão, é elogiável essa ação. A gente vê, às vezes, pessoas no caixa, né, pega valores de troco, não devolve essa situação. E às vezes são valores... E ela, com essa boa atitude, ser reconhecida, principalmente por você, que pôs essa ação. É claro que é uma ação que, ela devolvendo ou não, seria retornada. Mas é louvável fazer esse reconhecimento à Natália, uma enfermeira, uma servidora, como servidor, que você é da rede municipal e da saúde, reconhecer essa colega de trabalho. Parabéns por essa atitude.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
É da mesma forma, como a vereadora Geli disse, a Natália também eu conheço, é a pessoa do quilate exemplar. É o orgulho de funcionário público, uma pessoa sensível, e sempre atendendo o público bem. Parabéns, Deusmar Japão. Então, parabéns a você, você ter lembrado da dona Natália. Só isso.
Obrigada, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Estava aqui meditando, senhorita presidente, a que nível nós chegamos. Isso era obrigação de todo cidadão, quando acontecesse fato como esse, imediatamente devolvesse. Tudo que não nos pertence não é nosso, é alheio. E tudo que é alheio deve ser devolvido.
fico aqui meditando e pensando onde estão os nossos princípios, princípios éticos, morais, cristãos, e ao mesmo tempo reconhecer ao nobre vereador Japão por ter lembrado desse fato, fato que hoje passou a ser um fato excepcional, aquilo que era para ser natural. Mas, por outro lado, também ressaltar, mais uma vez, a grandeza dessa colega, colega essa, da área de saúde, sabe quanto é sofrido, às vezes, você conseguir o seu salário, e mais ainda, saber reconhecer aquilo que não te pertence, aquilo que não nos pertence, que é uma atitude de todo cidadão de bem, deveria ter. Parabéns, Japão, por a sua iniciativa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Lisier.
Obrigado, senhorita presidente. É louvável esse tipo de atitude, principalmente o vereador está falando sobre esse assunto. Mas, como o vereador Lélio falou, isso sirva de exemplo, porque isso deveria ser uma coisa natural. Apesar de que esse numerário, se é da prefeitura, ele seria retirado de alguma forma, negociado ou não. Isso aconteceu comigo. Eu, por ocasião da minha passagem como prefeito interino, no mês subsequente foi depositado todo o numerário do prefeito na minha conta. Eu mais que imediatamente fiz a devolução também. Mas que isso aí sirva de exemplo, que isso aí seja cada dia mais uma verdade no nosso dia a dia. Devolver o que não nos pertence não é nem... tem que ser uma obrigação, é uma questão natural, deve estar intrínseco na personalidade de cada um, ser humano e brasileiro também. Então, obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. A moção ainda está em discussão, discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, pelos 57 anos de fundação.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor da moção, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, o fato dessa moção de aplauso a Ministério de Vila Nova é porque desde 61, na sua fundação, aqui no estado de Goiás, iniciou-se pelo pastor Jaime Antônio de Souza, e hoje mora aqui em Anápolis, próximo à nossa catedral, foi ele que iniciou. É um ministério ligado também ao mesmo nosso, que é a Madureira, e para muitos que não conhecem, são vários campos. E hoje em Anápolis, já por vários anos, já consta, nós temos hoje igreja do Ministério Vila Nova, no Recanto do Sol, com o pastor Antônio Filho de Souza, Parque dos Pirineus, José Edmilson da Silva, no bairro Giovanni Braga, com o pastor Marco Aurélio Batista, no bairro de Lourdes, com o pastor Rondinelli Moreira Alves, no bairro na Universitária, com o pastor Sebastião Rodrigues dos Santos, no bairro Industrial, no Daia, com o pastor Ricardo Rodrigues Mota, que é o regional, e no Vivian Park, com o pastor Raimundo Saraiva. Portanto, é um ministério grande, tem feito um grande trabalho em todas as áreas, na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Eles têm hoje mais de 700 igrejas. É uma benção o Ministério de Vila Nova. E aqui no nosso município de Anápolis, eles já marcam presença com 7 igrejas, grandes igrejas, um povo abençoado. Portanto, fica aqui. Meus parabéns pelos 57 anos deste Ministério, da Igreja do Ministério Vila Nova, presidida pelo então pastor Josué Gouveia. Seu pai, que é o fundador... Pastor Jorge Banco de Gouveia, hoje ele é o presidente de honra, mas tem feito um grande trabalho no nosso estado. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, pastor Elias. Discutindo, vereador Tele Júnior.
Presidente, Ministério Vila Nova, com certeza 57 anos. É de parabéns. Pastor Josué Gouveia, que é o líder, com certeza... filho do pastor José Branco, teve uma história juntamente aqui com o nosso pastor José Brandão Porto, e agora eu tenho muita honra de pertencer a esse ministério, que são ligados na convenção, na CONEMAD, e a Nacional Aconamad. Todas essas igrejas, Vila Nova, aqui na cidade de Anápolis, elas foram construídas, crescidas, por recursos próprios, oferta das viúvas, dos fiéis, os dízimos, e com certeza o papel social, eu tenho dito isso aqui repetidamente, de uma forma repetida, que o papel social das igrejas é muito importante. Então, o Ministério Vila Nova, hoje está de parabéns, o líder regional aqui é o pastor Ricardo Mota, foi líder de jovens meu, era o pastor Raimundo Saraiva, mas na pessoa desses dois líderes, pastor Josué, sinta-se cumprimentado todos os pastores que fazem parte dessa história aqui na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Com certeza, tenho muitos amigos ali em Goiânia, o pastor Flank, pastor Rafael Gouveia, que é um jovem, que está fazendo uma diferença muito grande no meio da juventude, e com certeza é um ministério grande, vai crescer muito ainda, o Ministério Vila Nova. Então, 57 anos de história na cidade de Anápolis. Era daquela época, o pastor, naquela época que ele ia levar a ceia de cavalo, longe, Lélio, para a sua ovelha, mas ia cuidar, preocupado com a alma. E com certeza isso aí fez muita diferença. Hoje, nós temos na cidade de Anápolis um trabalho que é muito importante todas as quintas, que é o Hospital da Alma. Né? Então, com certeza, tem muitos outros hospitais, mas esse é um dos principais, que é cuidar da alma. Então, quando eu vejo uma igreja manifestar o seu aniversário, como é o caso da Vila Nova agora de 57 anos, a gente verifica que isso é muito importante ser reconhecido por essa casa. Parabéns, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Teles. A moção está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Filho, presidente dessa casa, pelo falecimento do pastor Ortedan Neri dos Santos, nesta manhã do dia 26 de 2 de 2018. O mesmo é da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro das Bandeiras.
A moção está em discussão.
Discutindo,
Tele Júnior.
Pastor Ortedan deixa uma história na cidade de Anápolis. Por várias vezes eu ministrei na Igreja Quadrangular do bairro Bandeiras, que ele era o responsável. Com certeza, a cidade de Anápolis, eu ia fazer, caminhando para o meu gabinete, para fazer essa moção, a nossa colega me deparou já que o presidente Hamilton já tinha feito. E com certeza, eu assinei com muita alegria, porque eu sei que ele está num lugar melhor do que a gente. Está nos braços de Deus. Parabéns a Milton pelo reconhecimento. Parabéns a todos que assinaram. Pastor Ortedan deixa uma história dentro das igrejas do Evangelho Quadrangular, na cidade de Anápolis. E quero estar ali presente, hoje no seu velório. E com certeza toda a família vai aos nossos pesares, os nossos sentimentos. A cidade de Anápolis deixa aí uma lacuna de um homem que fez histórias, mas o céu ganha a presença do pastor Ortedan. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Fizemos registro do pastor Ortedan Nero dos Santos. Ele era uma pessoa muito carismática, né? Era tio do Felipe Nery, do Júnior, que as pessoas que... O Felipe até chegou a trabalhar comigo aqui no gabinete, no mandato passado. É uma pessoa muito, muito querida de toda a comunidade do Evangelho Quadrangular. Ele era grandão, bem, bem forte, e ele finalizava os cultos de uma forma muito interessante. Ele dava um abraço do tamanho do pastor que ele falava. Então, um cara muito, muito carismático. Então, fica aqui nosso sentimento de pesar a toda a família e a toda a família da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a grande perca do pastor Ortedan Nery dos Santos. A moção está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o pastor Elias.
Senhor presidente, também quero deixar meus pêsames a toda a família do pastor Ortedan. Quando eu converso agora com o pastor Zoroastro, na quinta-feira, quando ele passou mal em casa, foi levado ao hospital, foi feito cateterismo, lutou muito. Mas certamente, aprove a Deus, hoje chegou a data e o dia e a hora dele ser recolhido na parte da manhã às mansões celestiais. Seu velório estará sendo na igreja da Alexandrina, com o pastor ali, pastor Zoroastro. Ele vai depois passar o horário, ele está em Brasília, e pediu que eu falasse a toda a comunidade anapolina e também aos pares, que o velório do pastor Oterdan estará sendo realizado na igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Zoroastro, na Alexandrina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. A moção está em discussão, discussão encerrada, votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a construção de uma lombofaixa na Avenida Dona Badia Pena, quadra 37, lote 7, bairro Parque Brasília. Ainda requer a vereadora Thaís Souza, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, uma construção de praça na Rua Luziane, esquina com a Rua Moreira, no bairro Calistópolis. Requerimentos de autoria do vereador Fernando Paiva. Requer junto à Gerência Municipal de Iluminação, troca de lâmpadas na Rua Holanda, quadra 13, lote 24, bairro Jardim, Nações Unidas. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes. E requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de roçagem na Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Requerimentos de autoria do vereador Antônio Gomide. E requer junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos uma construção de uma boca de lobo na Rua 1, quadra 28, lote 11 e 15, no bairro Setor Sul. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de limpeza e roçagem no endereço Rua Duque de Caxias, número 99, bairro Vila Góes. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Batista, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco aberto pela Saneago na Rua Oswaldo Cruz, número 175, bairro São Jorge. Ainda requer vereador Hamilton Batista, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco aberto pela Saneago na Rua Hilda Pereira Braga, quadra 51, lote 35, bairro Vivian Park. Requerimentos de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que requer junto à CMTT o estudo técnico para instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Luiz França, no bairro Jundiaí. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches, junto à Secretaria de Meio Ambiente, solicitar placa de indicação de ecoponto no final da Rua Lídia Fernandes, entre os bairros Copacabana e Vila União. Continua requerendo vereadora professora Geli Sanches, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Pedro Ludovico. E, por fim, da vereadora professora Geli Sanches, requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicita serviço de roçagem e retirada de entulho no lote baldio na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua 13, ao lado da mercearia Alencar, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Solicita junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação um serviço de limpeza de um lote baldio localizado na Rua Zaqueu Crispim, quadra 2, abaixo da APAI, no setor Bougainville. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Questão de ordem, para a duplicidade de um requerimento. E gostaria que o senhor lesse novamente requerimento envolvendo uma roçagem no bairro Arco Verde. Eu apresentei um requerimento tem uns 15 dias, e esse requerimento, inclusive, já está no planejamento do serviço. Falei com o secretário na sexta-feira, deve estar fazendo serviço de hoje para amanhã lá. Por gentileza, só vê aí.
Respeito ao requerimento de Vossa Excelência, encaminho ofício à Secretaria do Meio Ambiente, representado o secretário Daniel Fortes, a limpeza de roçagem, endereço Rua Duque de Caxias, número 99, Vila Góes. Justificativa.
Não estou falando desse, não. O senhor leu aí um requerimento de roçagem do Arco Verde.
Só um minutinho, nobre Edil. Não tem esse requerimento aqui hoje na mesa. O que eu li foi esse, da Rua Duque de Caxias. Não é de sua autoria, você que está falando?
Não é meu. Aí não está sendo meu. Estou dizendo que está dando duplicidade, que tem 15 dias eu apresentei um requerimento e o serviço já está programado para hoje ou para amanhã.
Vereador Jackson, vamos sobrestar esse requerimento, aprovar os demais, vamos verificar se há meios de duplicidade, entendeu? E
ninguém vai roubar a sua ideia, pode ficar tranquilo.
A palavra, professora Geli.
Requerimentos da vereadora Eline Rosa à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Aquiles Machado, quadra 1, lote 10, Jandaia, segunda etapa. Vereadora Eline Rosa, ACMTT, solicitando serviço de faixa de pedestre, lombo faixa ou faixa com botoeira, na Avenida Visconde Taunay, próximo ou em frente à Igreja São Francisco, no bairro Jundiaí. Vereador Teles Júnior, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a roçagem próximo ao ponto de ônibus da rua Torcelino Freitas Júnior, quadra 11, lote 6, bairro Residencial da Rosas. Vereador Teles Júnior, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando para concretar o ponto de ônibus da rua Torcelino Freitas Júnior, quadra 11, lote 6, Residencial das Rosas. Vereador Teles Júnior, requer ao 4º Batalhão, na pessoa do comandante Daxon Lima, o policiamento da rua Cristóvão Campos com a rua Amazonas no centro da cidade no período noturno. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja realizada em caráter de urgência a recolocação de um médico para o posto de saúde do bairro Boa Vista, São Carlos. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviço de ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia para o fim de reserva em caso de inoperância, equipamento com vício, defeito pelos prestadores ora contratados. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza no lote da Rua Jandira, quadra 9, lote 5, setor Jandaia. No caso aqui seria Secretaria do Meio Ambiente. Vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, solicitando que seja realizada a aquisição de tornozeleiras eletrônicas, a fim de serem utilizadas como medida cautelar alternativa à prisão. Vereador Leandro Ribeiro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação, solicitando serviço de limpeza e roçagem de lote na rua Tocantins, quadra 25, lotes 13 e 14, bairro Alvorada, e rua dos Pinheiros, em frente à quadra 4, lote 27, residencial Tangará. Vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de manutenção de tapa-buracos na rua dos Aços, quadra 2, lote 4, Jardim Tesouro, e em torno do bairro e região. Vereador Deusmar Japão, à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando serviço de troca de lâmpadas e conserto de cales nos postes da Avenida Goiás, localizado na Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Gabriel da Cunha, quadra 1, lote 5, localizado no bairro Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Ipiranga, quadra 4, lote 14, localizado no bairro Jardim São Paulo. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento em toda a extensão da rua Maria Gomes Ribeiro, localizado no bairro Jardim Silveira. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Paulo Afonso, quadra 18, lote 7, bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza no lote da rua Paulo Afonso, ao lado da Escola Municipal Francisca Miguel, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Amazonas 797, no centro. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Os requerimentos lidos, sem discussão.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Discutindo dois requerimentos de nossa autoria, senhor presidente. Primeiramente, quanto às tornozeleiras, fazendo essa solicitação à Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque tive informações que vários detentos, os semiabertos, estão sem monitoramento algum aqui na nossa cidade, no nosso município. Então, para que realmente nosso governador, juntamente com a Secretaria Pública do Estado, possa realmente adquirir essa tornozeleira para que possamos, para que a sociedade anapolina possa ter mais tranquilidade e acompanhamento a esses nossos, a esses, essas pessoas do semiaberto. E ao nosso segundo requerimento, senhorita presidente, ou perdão, senhor presidente, é quanto ao diagnóstico por imagem, especialmente as tomografias e também as ressonâncias magnéticas. Estamos mais de 30 dias sem fazer ressonância magnética no nosso município. Isso vai congestionando, e eu preciso desse requerimento na intenção de ajudar a nossa sociedade. Quanto tempo ficaremos sem esse serviço? Depois não tem como a gente aguardar 30, 60 dias para alguns laudos. Tem que ser de imediato. Então, para que a Secretaria de Saúde possa, nesse intervalo, até que se conserte, até que se arrume outro meio, que possa contratar um serviço, um plano B, possa contratar outro serviço e não deixar a nossa sociedade desassistida desse serviço tão importante quanto a tomografia e quanto a ressonância magnética. Então, gostaria muito que a nossa secretária, juntamente com o Poder Executivo, pudesse realmente arrumar um plano B para atender a sociedade anapolina na questão que se diz as tomografias e também a ressonância magnética no nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, tem um requerimento aí que nós solicitamos uma placa de ecoponto em um ecoponto existente já ali próximo a Vivian Park, Copacabana, naquelas mediações. Lá já existe o ecoponto, tinha uma placa lá, e essa placa desapareceu daquele local. E os moradores estão preocupados, porque alguns foram, inclusive, notificados, porque estavam jogando lá, colocando os lixos naquele ecoponto. Então, é preciso identificar para a segurança dos moradores, mesmo porque os ecopontos são muito importantes para a colocação dos lixos no lugar adequado. Então, mas é preciso essa identificação. E algo muito simples e que pode atender todos os moradores da região. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Geli. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia. Abra as comunicações. Com a palavra, Dr. Américo.
Presidente, quero deixar registrado aqui, assim, que sou favorável a essa ida de Goiânia hoje, que foi bem discutida essa questão hoje. Então, assim, quero deixar que sou totalmente favorável. Acho que é de extrema importância, tenho certeza que é de extrema importância essa ida até Goiânia para discutir esse problema. Quero já estar também parabenizando o senhor aí, presidente, assim, pela agilidade dessa agenda. E, então, assim, também quero deixar aqui que não posso ir, não vou estar presente por agendas que já estavam feitas, mas que eu pedi para a doutora Zezé que acompanhasse essa comissão, e eu tenho certeza que a presença dela é de extrema importância nessa reunião, nessa discussão, uma vez que eu vejo que ela tem um conhecimento profundo aí do problema. A doutora Zezé, ela não acompanha presos só da nossa cidade, ela acompanha presos aí de vários municípios do nosso estado, e eu tenho certeza absoluta que é de extrema importância ela participar dessa discussão. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. As comunicações, senhor presidente, quero usar para parabenizar a Sociedade São Vicente de Paulo, nosso município, na nossa cidade. Ontem foi comemorado os 87 anos do Asilo São Vicente de Paulo, ali próximo ao posto presidente. Estive presente, com a Santa Missa, logo depois a parte social, a parte festiva. E eu tenho que parabenizar a essa sociedade que tão bem faz especialmente aos pobres, às pessoas desassistidas aqui da nossa cidade, do nosso município. Quero parabenizar ali a diretora Marilda Moreira, que estava presente ali, um momento bonito, festivo, basicamente 60 moradores ali daquele asilo, onde são atendidos com humanidade, com caridade, com amor, e também a assistência, tanto pessoal, material, quanto espiritual. Parabéns a cada confrade, a cada vicentino, que faz esse trabalho tão brilhante, não só aqui na nossa cidade, mas por onde tem o asilo São Vicente, onde tem a Sociedade São Vicente, ali com certeza tem amor, tem dedicação, tem carinho, e acima de tudo, tem essa humanidade. Parabéns a todos os vicentinos, parabéns mais uma vez ao Asilo São Vicente de Paulo, nos seus 87 anos aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Teres Júnior.
Presidente, quero comunicar. Quero fazer a comunicação. Hoje, aqui no plenário, às 19h30, o título que estamos concedendo de cidadão anapolino ao reverendo João Antônio de Araújo. Quero convidar a todos vocês, convidar a comunidade anapolina que nos escuta e nos ouve, nos vê pela televisão, com certeza prestigiar esse homem que é tão importante para o meio evangélico e também teve início seu ministério na cidade de Anápolis, por isso esse reconhecimento dessa Casa de Leis. Então, está aqui o nosso registro e o nosso convite a todos da sociedade anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Não havendo nenhum dos assuntos retratados, a produção de Deus será encerrada para a sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental. Muito obrigado a todos.